Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Você sabia que a gagueira surge na infância? Eu sou Alexandre Tempone e hoje eu vou conversar com Denise Brandão, professora do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora! Obrigado pela participação aqui no Saúde Consciência. Professora, quais são os principais sintomas manifestados pela gagueira?
Os principais sintomas, então, são essa falta de fluência na fala ocasionada por rupturas na fala, que podem ser rupturas comuns ou rupturas típicas da gagueira. Que rupturas típicas? Quais são as principais rupturas típicas da gagueira? O bloqueio, que é quando a gente inicia o movimento articulatório e há um bloqueio, normalmente acompanhado de tensão. As repetições, que podem ser repetições de sílabas, de sons, então pode ser casa ou casa, ou de palavras, eu, né? Então, existem as repetições também. E existem os prolongamentos, quando eu prolongo ou estico um som além do necessário. Então, eu vou dizer, eu fui, né? Eu não estou repetindo, eu estou prolongando esse som. Essas são as principais características, né? Eu estou respondendo aqui nos sintomas, né? Que são essas as características mais observáveis na fala dessa pessoa.
A gagueira é tratável? Se sim, qual seria esse tratamento?
Sim, né? É tratável, o tratamento é fonoaudiológico, né? E a gente vai fazer o tratamento de acordo com a sintomatologia, com as manifestações, né, da pessoa que gagueja, tá? Não teria forma de eu dizer que é algum tipo de exercício recomendável para esse ou para aquele. A gente vai trabalhar algumas estratégias com o intuito de promover a fluência da fala dessa pessoa. Dentro dessas estratégias, a gente trabalha a conscientização da produção de fala e conscientização da própria gagueira, propriamente dita, né? A dessensibilização, que é trabalhar um pouco para diminuir essas emoções, né? Que são aumentadas ou exacerbadas pela gagueira. A gente trabalha também algumas estratégias de habilidades comunicativas, né? Estratégias de modelagem da fluência e de modificação da gagueira, que são estratégias bem específicas, vamos dizer assim, que envolve todo o tratamento da pessoa com gagueira.
Além do acompanhamento fonoaudiológico, existem outras atividades ou indicações que podem ajudar com quem lida com o problema?
Bom, as outras indicações de outros tratamentos, né, que são sugeridos ou indicados para o tratamento da gagueira, vão acompanhar de acordo com a própria necessidade daquela pessoa. Então, se é uma pessoa que tem, além da gagueira, um transtorno de ansiedade, vamos dizer, ou, né, mais exacerbado, e que seja indicado um tratamento psiquiátrico, ela deve ser acompanhada, né, por um psiquiatra, por uma psicóloga, né, para tratar as questões do entorno, vamos dizer, que podem vir muitas vezes como consequência da gagueira, e não como causa da gagueira, né? Tem pessoas que se beneficiam muito de tratamentos ou de experiências relacionadas a relaxamento, a yoga, mindfulness, né? Então, existem outras indicações, sim, que podem auxiliar, né, a pessoa, como auxiliam qualquer outra pessoa, né, no seu dia a dia.
Agradecemos novamente a participação da professora Denise Brandão. Amanhã iremos conversar sobre a relação da gagueira com a infância e a vida adulta. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031-985-76-0326. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno, eu sou Alexandre Tempone, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.